Bom, depois de um breve intervalo, todos aqui nos estúdios número 3, equipe completa, trabalho presencial hoje para entregar para vocês pratos mais ou menos, né, aquela pauta medíocre de sempre, mas com a finalidade de encher o teu bucho e da sua família que já está à mesa. Ofélia, bem animada, hein? Ofélia, pô, Ofélia, você me surpreendeu, hein? Surpreendeu. Pô, cheguei lá de Austin, a Ofélia me chamou, eu queria conversar com você. Eu falei, pô, então é pedido de emissão. Lá vem. Que nada. Trouxe uma novidade para mim. Criou um novo prato. Não é, Ofelinha? É prato quente? Pois é, um novo prato quente hoje. Por outro lado, a Berê... Berê, vem cá. A Berê tá triste. A Berê tá chateada. Você botou um piercing, Berê? É isso? Não, normal. Eu só não acho necessário, mas beleza. Tá bom, quer botar piercing, bota. A Berê, ela tá meio triste. Mas ela acabou entendendo, a gente realizou alguns cortes aqui nas organizações do Dono da Verdade e esses cortes afetaram diretamente a equipe de marketing da Berê. Nós cortamos algumas pessoas responsáveis pelo marketing digital. Né? Então a gente já tinha tirado, eliminamos o Instagram e aí decidimos eliminar também as artes, aquelas fotinhos, aquelas coisas, então eliminamos também e as postagens em redes sociais. Então nós enxugamos, né, enxugamos a equipe e vamos focar no essencial, que é o quê? Entregar episódios espetaculares e maravilhosos para milhões de pessoas no mundo todo. É isso que nós vamos fazer. O resto é tudo perfumaria. Não precisa ficar enchendo o saco. O cara fica comentando lá, tem que responder. Então não precisamos mais disso. Berê tá triste, mas ela acabou entendendo. Faz parte de um desenvolvimento contínuo aqui das organizações e vamos que vamos. Então, tá todo mundo aí? Beleza? Podemos começar diretamente dos estúdios número 3. Vamos lá, eu sou o Beto e esse aqui é o buffet do Dono da Verdade. E eu já quero começar com uma salada, que é uma notícia que eu achei que repercutiu até pouco aqui no Brasil. Em geral, o que eu notei, a galera meio que cagando para isso, mas eu acho que isso é um troço que pode trazer algumas repercussões bem interessantes mundo afora. Vou pegar a notícia que está aqui na CNN Brasil, que dá conta do seguinte. TikTok. Como decisão da Câmara dos Estados Unidos pode afetar os usuários? E aí vem aqui, ó. Se você é um fanático do TikTok, eu não, vocês adoram e tal. O Beck, ele gosta do Kwai, ele gosta daquele outro, o genérico. Então, se você é fanático do TikTok e está preocupado em como permanecer conectado ao mundo, depois que um projeto de lei que pode proibir o aplicativo foi aprovado na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, na quarta-feira, dia 13, não entre em pânico ainda. Para aqueles que estão apenas se atualizando sobre o ocorrido, os legisladores dos Estados Unidos renovaram os esforços para reprimir o TikTok devido às preocupações de segurança nacional relacionadas à sua controladora chinesa, ByteDance. O projeto proibiria o TikTok das lojas... Não, não é proibiria, filho. A CNN aqui, não é. O projeto proibirá o TikTok das lojas de aplicativos dos Estados Unidos, a menos que a plataforma de mídia social seja rapidamente separada da ByteDance. O projeto de lei denominado Lei de Proteção dos Americanos contra Aplicativos com... Foda-se, foi aprovado pelo Comitê de Energia e Comércio na semana passada. E na quarta-feira foi aprovado, isso aqui, isso sim que interessa, foi aprovado na Câmara dos Deputados lá com 352 votos a favor e só 65 deputados contra. Muitos dos cerca de 170 milhões de americanos que usam o TikTok levantaram preocupações de que banir o TikTok poderia significar acabar com uma plataforma que representa muito mais que uma plataforma onde os jovens podem acompanhar as últimas atualizações sobre a Princesa de Gales. Puta, como escrevem mal os jornalistas, né? É onde eles vão encontrar conexões, se divertir, buscar informações e ganhar a vida. Alguns desses TikTokers telefonaram para os seus deputados lá nos últimos dias para instá-los a votar não ao projeto de lei, depois que o aplicativo alertou os usuários sobre a potencial proibição. Existem outras plataformas disponíveis para uso de TikTok, aqui vai falando tal. Aí eles põem aqui, probabilidade do projeto se tornar lei. Agora que o projeto foi aprovado na Câmara, vai para o Senado, onde enfrenta um resultado mais incerto. Não é o que parece... Né, a impressão, só para você ver, pela porcentagem de deputados. Pensa que a Câmara dos Deputados lá nos Estados Unidos é completamente dividida, é 50-50. E houve, foi acachapante a vitória por banir o TikTok, e não acho que está incerto no Senado, não. Um grande obstáculo. O projeto de lei é amplamente impopular entre os usuários do TikTok, muitos dos quais também são jovens eleitores que poderiam ter grande influência nas eleições de 2024 nos Estados Unidos, da qual os senadores estão bem cientes. E aí vem várias entrevistas com TikTok. Você vê, tô falando, eu não peguei um jornal obscuro, tá? Peguei a CNN. Você vê como estão falando groselha? O Biden já avisou, filho. O Biden já avisou que se o projeto passar no Senado, ele vai sancionar. Não tem esse papo, ah, o projeto é impopular. Isso aí já está meio que ajustado e quase que decidido. Falta o Senado aprovar isso ou não, né? Eu acho que vai aprovar sim. E só a título de informação, como a reportagem não explicou direito, o que eles estão dizendo para o TikTok, que é a ByteDance lá chinesa, é o seguinte: ou vocês vendem, separam o TikTok dos Estados Unidos e vendem isso para uma empresa que pode ser americana ou europeia ou de algum país normal, ou vocês estão fora dos Estados Unidos. É isso que diz a lei, assim, resumindo da forma mais simples. E eu fui dar uma olhada em quem é que votou contra esse projeto, e curiosamente são muitos deputados que eu gosto, são caras bem libertários, né, que eles acham que isso é um cerceamento da liberdade de expressão, que o governo não tem que favorecer empresa A ou empresa B e tal. Eu entendo os argumentos deles, mas eu já pensei bastante sobre esse assunto e já tenho opinião formada de que eu sou completamente a favor dessa lei americana, sou completamente a favor de tratar o TikTok como uma ferramenta de manipulação psicológica orquestrada, coordenada e gerida pelo Partido Comunista Chinês. É isso que é. Claro que tem toda a diversão, tem as coisinhas, os ursinhos, né? Aquele papinho todo, dancinhas, né? Menininhas de 15 anos dançando, fazendo simplesmente danças, né? São menininhas de biquíni, de 14, 15 anos de idade, dançando ali na camerinha. Mas o TikTok, na real, cara, é óbvio, mas é evidente que ele basicamente ele funciona tanto como uma rede social, não é nem rede social, né, cara? É meio que uma ciranda, um carrossel de videozinhos, e ele tem esse aspecto, mas ele tem, junto com esse kit, o aspecto de ser uma ferramenta de manipulação de PSYOPs. Manja, em inglês, PSYOPs, operações psicológicas, do governo chinês. Mas é óbvio. E uma vez que o governo chinês é inimigo dos Estados Unidos, vocês acham mesmo que os China não vão usar essa puta ferramenta incrível que está no celular aí de mais da metade da população? Você acha que eles não vão usar isso para interferir na sociedade americana? Não é só na política, não. É na sociedade. Uma das coisas que tem há muitos anos, há muitas décadas, que tanto na época a União Soviética e agora a China faz, é justamente criar cisânia dentro das sociedades ocidentais, e principalmente Estados Unidos, que é o foco dos caras, sempre foi Estados Unidos. Então, lá nos anos 60, 50 e tal, eles já faziam, isso é muito documentado, operações, aquelas false flags, né? Os caras vão lá, picham uma suástica no muro de um bairro negro, entende? Essas coisas que a gente viu até no Brasil rolando nas eleições passadas. Que a ideia deles é justamente destruir o inimigo, no caso a América, de dentro para fora. Causar uma comoção social ali, uma convulsão social, e fazer disso e tirar proveito disso. E isso está acontecendo perfeitamente, hein? É só você reparar o que vem acontecendo não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo ocidental, a partir de 2013, 2014, que é quando o negócio das redes sociais realmente pegou no breu. E é claro que a China e a Rússia, Irã, esses países vão usar, né? Vão usar esse ferramental com essa finalidade, até porque, por que não usariam, né? Por que não usar? É óbvio que vão usar, já estão usando, já usavam com o Facebook, já usavam com o Instagram, com tudo. A diferença é que o TikTok está na mão do chinês. O Partido Comunista Chinês é o dono do bagulho. Os caras têm lá os testas de ferro deles, mas eles são os donos do bagulho, né? E aqui tem um duplo problema, porque além de você ter toda essa convulsão social promovida pelos algoritmos do TikTok nos Estados Unidos, todo negócio de trans, criança, né? Todo esse papo de guerra racial, os caras promovem isso pra cacete lá. Pra cacete. Além disso, tem o lance dos dados, né? Os dados. Imagina você ter toda a tua população entregando seus dados pro teu inimigo. Não é uma empresa inglesa, nem uma empresa indiana que seja. Não. Você está entregando tudo pro seu inimigo. Então é óbvio que tem essa preocupação. E eles estão com toda a razão. Pra vocês terem noção, o TikTok na China é completamente diferente do TikTok que tem nos Estados Unidos ou aqui no Brasil. Aqui o Brasil não importa para a China. A China não está nem aí para o Brasil. É, beleza, vamos lá, compra frango da gente. Maravilha, vende as coisinhas para o Brasil, Shopee e tal. O lance é o seguinte, lá na China, o TikTok é totalmente diferente. Já vi várias reportagens sobre isso. Os algoritmos lá só promovem coisas legais. É umas coisas educativas, são umas coisas culturais, coisas da história da China. Você entende? É totalmente diferente. Então, eles fazem a programação do software lá, ByteDance, de acordo com os interesses deles. Então, na China é tudo fofinho e educativo, nos Estados Unidos é tudo tensão racial e trans, né? É óbvio que eles fazem isso. E aí você vê a força que a China tem. O tom da reportagem da CNN é um puta negócio que claramente parece ser pago. Dá toda a ideia da influência da China só pela maneira que a reportagem está escrita. A abordagem deles, do repórter, não é nem que eles estão mostrando vários aspectos. Eles só estão olhando, nossa, muitos usuários vão ficar sem o TikTok e tal. Eu não sei se eu estou sendo muito conspiracionista, mas para mim tem o dedo do Xi Jinping aqui nessa reportagem já. Inclusive, outros países já baniram o TikTok faz tempo. Se eu não me engano, na Índia não tem TikTok, Paquistão proibido o TikTok. Eu acho que na Rússia tem o TikTok, mas só podem rolar ali vídeos da Rússia, não pode ter nenhum vídeo de fora. E além de tudo isso, tem aquele lance da reciprocidade, certo? Tem a reciprocidade, porque lá na China o Twitter é proibido, não tem Twitter lá. Não tem Instagram lá na China. O Google sapateia miúdo lá para rodar lá na China. A China coloca um monte de barreiras para outras empresas que querem trabalhar lá. Por quê? Porque eles não querem, entre aspas, as mentes dos seus cidadãos manipuladas por nosso veneno ocidental. Então, beleza, meu. Então, se não pode aí, não pode aqui. Já não devia poder faz tempo. Não deveria poder faz tempo. Agora, com essa lei entrando, só para encerrar... Tá bom, Ofélia, já vou. Só para encerrar, passando essa lei e o Biden sancionando, e aí vai vender ou não vai? Né? Vai rolar ou não vai? O meu palpite, o meu chute, é que a China simplesmente vai parar de operar o TikTok nos Estados Unidos e acabou. Eu duvido que eles vão vender isso para alguma outra empresa, até porque teria que ser uma empresa americana, europeia, alguma coisa assim. Então, eu acho que a China não vai vender, não vai entregar essa tecnologia para os caras. E se fosse vender... Quem é que compra isso? O CAD lá americano, que eu esqueci o nome, eles nunca vão deixar. Imagina se a Amazon fala, vou comprar. Eles não vão deixar. Se a Meta, então, quiser comprar, não vão deixar de jeito nenhum. Então, eu não consigo ver nem quem teria o perfil de comprador disso. Mas meu palpite, por enquanto, é que a China não vende. É uma notícia importante, ninguém está nem aí. Galera cagando para isso. Eu acho interessante e se eu acho interessante, eu repasso para vocês. Manda mais uma saladinha, Felinha. E essa aqui é uma saladinha dinamarquesa que está postada aqui no UOL, que diz o seguinte, ó: mulheres serão recrutadas para serviço militar na Dinamarca pela primeira vez. Olha que vitória. Então vem aqui, ó: mudanças recentes no plano de defesa da Dinamarca podem levar o serviço militar do país a sofrer grandes mudanças, com o recrutamento passando a ser obrigatório não só a homens, mas também a mulheres. Parabéns, mulheres. Vocês conseguiram. Parabéns. A mudança ocorre em meio ao tenso cenário vivido na Europa, depois da invasão russa ao território ucraniano em 2022. Nas palavras da primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, em pronunciamento ela diz o seguinte, ó: não nos rearmaremos porque queremos a guerra. Estamos a rearmar-nos porque queremos evitá-la. Ela também conta que o governo quer, abre aspas, total igualdade entre os sexos. Parabéns! Além de estender o tempo militar de 4 para 11 meses. Nós apoiamos total. Nós, varões, apoiamos total. Bota a mulherada para fazer o exército, ué. Não é? Igualdade, cara. Tá certo. Tá certo. Segundo The Guardian, Os novos planos de defesa para 2024 a 2030 estimam que 5 mil recrutas, homens e mulheres, serão convocados todos os anos a partir de 2026. Vale mencionar que no ano passado cerca de 5 mil pessoas prestaram serviço militar no país e as mulheres eram uma pequena minoria, sendo apenas uma base voluntária que permanece por só 4 meses. Agora é 1 ano e é obrigatório. Eu achei legal. No momento, os planos ainda não foram transformados em lei definitivamente, mas negociações devem acontecer nas próximas semanas pela mudança. Anteriormente, o ministro da Defesa da Dinamarca, Troels Blomqvist, disse o seguinte: infelizmente, a situação da política de segurança tornou-se... Ah, não, papinho, papinho. O que não interessa, o que não interessa. O legal é isso. Eu acho que é uma conquista das mulheres. Eu fico muito feliz. Todas as mulheres aqui, ó, a mulher toda feliz... Que é legal isso, né, cara? É legal ter essa igualdade onde a mulher também tem convocação obrigatória para o Exército e vai ficar 1 ano lá. Vai ficar 1 ano. Eu apoio, eu tenho certeza que vocês apoiam também. Ofelinha, manda outra salada, por favor. E essa salada aqui é quase que um follow-up de uma... Acho que eu fiz um episódio que chamava Belo Agilismo Estrutural. Acho que era alguma coisa assim... que é esse papo americanizado que eles importaram para o Brasil, falando que os pobres comem muitos alimentos ultraprocessados, que é uma realidade americana, e essas mentes colonizadas da esquerda querem implantar aqui no Brasil. Então veio aqui, e aí me chamou a atenção, compartilho com vocês, reportagem da Folha de São Paulo, que diz o seguinte: moradores de periferias tendem a consumir mais ultraprocessados, diz estudo. Aí eu queria ver o estudo, né? Então, falta de informação sobre alimentação, somada a uma baixa disponibilidade de alimentos saudáveis a preços acessíveis, explicam o maior consumo de ultraprocessados em periferias brasileiras, segundo um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais. A pesquisa mostrou que moradores de bairros segregados, têm menor consumo regular de frutas e legumes, se comparado aos que vivem em regiões com maior poder de compra. Ao serem questionados sobre o que entendiam como saudáveis, os entrevistados mencionaram orgânicos, vegetais, carnes, arroz, feijão como exemplos, enquanto massas e alimentos ultraprocessados foram citados quando a pergunta foi inversa. Então, os participantes do estudo disseram ainda que, se possível, financeiramente, comeriam mais frutas, alimentos orgânicos e peixe. Você imagina o cara no tal bairro segregado, perifa. Ah, se fosse. Eu tenho certeza que a mulher já perguntou: se você tivesse mais dinheiro, você comeria mais frutas, alimentos orgânicos e peixes? A pessoa: ah, comeria, né? Eu comeria, né? Certeza que foi assim. Falta de tempo para preparar as refeições, poucas informações e escassez de recursos financeiros são alguns dos empecilhos mencionados pelos entrevistados que justificam a falta de uma alimentação saudável e regular. Vou até abrir um parênteses aqui que já está me irritando demais. Então vamos lá, falta de tempo para preparar as refeições. Meu filho, me desculpa, aqui no Brasil, muito diferentemente dos Estados Unidos, aqui em qualquer lugarzinho de São Paulo, de Minas, do Brasil, você tem um lugarzinho vendendo um prato feito. O cara come lá arroz, feijão, uma carne, uma mistura, uma saladinha. Isso é em qualquer lugar do Brasil, cara. Mas eles importam, entende? Eles importam essa ideia americana e tentam fazer vingar aqui. Não interessa, você não precisa ter tempo para preparar a refeição. Vai aqui no Charles, aqui do lado, ou tem o Amaral aqui do lado, vai no Japas, tudo aqui. Só num raio de 200 metros de onde eu tô, tem uns 3 lugares de prato feito e 2 quilos. Tá uma puta de um papo furado e isso tem em qualquer lugar do Brasil. Aí fala aqui ainda, poucas informações. Me diga, que poucas informações tem? Você acha que alguém realmente come um alimento zoado porque tem poucas informações? Todo mundo já sabe, meu. Isso é o que mais se fala na Globo. Aqueles programas da Globo lá que a galera vê, é o que mais se fala. Puta papinho furado e escassez de recursos, papo furado. Até porque, também diferentemente dos Estados Unidos da América, os ultraprocessados, muitos deles, são muito mais caros aqui. Ou você acha que a mulher vai lá comprar a lasanha Sadia, que eles consideram ultraprocessado? Você acha mesmo que a galera tem grana no Brasil, pobre, tem grana de ficar comprando lasanha Sadia? Óbvio que não, cara. É óbvio que não tem essa bala. O que compra mais, acho que é salsicha e os salgadinhos fofura, né? Isso rola mesmo. E aí vem a reportagem, o fenômeno observado é chamado, não sei o que lá, de transição alimentar. Aí explica Maria Laura Lousada, nutricionista e diretora do departamento... Aí vem aqui, vemos a troca da comida tradicional como arroz e feijão por alimentos ultraprocessados, geralmente promovidos por publicidade. Tudo que está por trás disso, eu já falei para vocês, todas essas militâncias, todas, o que está por trás é socialismo, tá? Essa é a realidade. Tudo que está por trás é o malvadão ganhando dinheiro, processando alimentos para as pessoas. Tudo que está por trás. E aí vem lendo aqui, não vou ler mais a reportagem. Segue. Ó, tô descendo a reportagem. Muitos parágrafos, tal. Eu vou ler para vocês o último parágrafo, tá? Porque eles vêm falando a pesquisa, a Universidade Federal de Minas Gerais, o levantamento, não sei o que lá, toda a credibilidade. Tem uns 25 parágrafos aqui a notícia. Eu vou ler agora para vocês o último parágrafo. Diz o seguinte: foram convidados para o estudo 27 moradores maiores de idade de favelas brasileiras, sendo 80% mulheres. Residiam em comunidades na região sudeste, 60% dos entrevistados. Eu vou repetir. Todo esse estudo que a Folha usou aqui, um monte de texto, laudas e laudas para falar alimentação das pessoas, não sei o que lá. Todo esse estudo. Eu vou ler de novo. Dá licença, Ofélia. Eu vou ler de novo. Foram convidados para este grande estudo aí 27 moradores maiores de idade das favelas, tal. 27. Me desculpe, isso é um estudo? Isso é um estudo. Você fala com 27 pessoas, a pessoa não tem vergonha de publicar isso como, entre aspas, um estudo? E a Folha, bom, claramente não tem vergonha na cara nenhuma de publicar como um levantamento, um estudo. A mina falou com 27 pessoas, cara. Ridículo, não tem embasamento científico nenhum. E eu, como dono da verdade, estou cravando que isso aí não tem nada a ver. É uma coisa de colonização americana na mente da turminha, certo? Mais uma. Ah, essa saladinha é boa, Ofélia. Eu que pedi, né? O pessoal não queria falar disso, né? Mas eu quero falar. Manda aí. É um breve comentário, tá? Uma saladinha, quase um amuse-bouche. É quase um amuse-bouche que eu quero comentar sobre uma moça chamada Sydney Sweeney. Eu confesso a vocês que eu não conhecia essa moça. Pelo jeito, ela é super famosa e tal. Eu que realmente não conhecia. Pelo que investiguei, ela era protagonista, acho, daquela série Euforia, que é uma série que eu pulei. Ela, pelo que eu vi aqui, ela participou também da primeira temporada do White Lotus. Quando me falaram dela, eu falei, lembrei, é que ela era tão chatinha, né? Ela era uma adolescente chatinha ali, então não me chamou muita atenção, inclusive porque nessa temporada estava aquela mina, Alexandra Daddario, que é sensacional, e apagou a Sydney Sweeney. E depois, pelo que eu entendi também, a lesão me informou, ela participa desse filme Madame Teia, que todo mundo detestou e só o Alesão gostou, né? Então esse é mais ou menos o perfil. Então não estava muito a par dessa mina Sydney Sweeney. Mas de repente essa mina começou a aparecer em tudo que é lugar. Eu não sei se vocês viram, mas na semana passada ou retrasada, ela foi a convidada a participar do programa Saturday Night Live, que é um programa de comédia, acho que deve ter uns 50 anos na TV americana, é muito famosão lá. E geralmente tem os quadros todos, já saíram, dezenas, centenas de pessoas muito famosas desse programa. Eu acho meio sem graça, já vi algumas vezes, acho bem sem graça, mas um monte de gente famosa começou ou estourou, né, na TV nesse programa. Então é sim um privilégio ser convidado para apresentar o programa lá, e ela foi convidada. Ela foi convidada, foi lá, participou do programa, e na hora do encerramento, bicho, essa mina, a Sydney Sweeney, ela meteu um decote, malandro. Vocês deram uma ligada no decote dela? Que é aqueles que caiu a internet. A mina de boa, meteu a peitala lá, tranquilidade, e batendo palma, todo mundo, e repercutiu pra caramba nas internets. Eu vi nas internets. Uns 3 dias depois, bicho, essa mina, ela foi em algum outro evento também. Tô com a foto aqui na minha frente, aquela carinha de cu, né? Sempre tem que fazer aquela carinha de cu e abre um pouquinho a boca. Levanta o beicinho um pouquinho. Mas a mina tá espetacular aqui, cara. Também é um vestido meio, não sei se é um azul claro, tal, com uns bagulho assim. Mas também um decote, meu irmão. Mas sensacional também. E por que que eu tô falando isso? Não é eu sou tarado, não é isso. Realmente me chamou bastante atenção. Mas o comentário que eu quero fazer é o seguinte. É muito interessante ver como a turma, a mídia, toda essa galera, eles tentam convencer nós de que é legal. Você ter a mulher obesa lá é legal. Aí a beleza em todas as suas formas, né? A mulher que parece uma tábua. Aquelas minas com o dente separado na frente. Tal. Eles querem convencer a gente, né? Nas propagandas e tal. Mas não tem jeito, bicho. A hora que aparece uma moça bonita, que nem essa, sexy, com a peitala lá, com o decote, não tem jeito. É aí que engaja mesmo. É aí que engaja. Eu acho muito legal ver a desconexão que tem entre o sentimento real e o que essa turminha tenta vender. E insiste, como eles dominam a publicidade, dominam tudo, eles tentam vender. E é engraçado que antigamente o mundo hollywoodiano, né, os filmes e algumas séries que tinham, eles eram irreais, porque só tinha gente bonita. Lembra aquela do George Clooney, ER, aquelas lá? Era todo mundo bonito, então era uma coisa irreal. E agora continua sendo irreal, mas foi pro outro polo. Agora é irreal que tem aqueles lá que eu falei na outra semana. Casal de cara bonito com mulher feia. Um monte de gente feia pra tudo quanto é lado. Agora inverteu essa irrealidade hollywoodiana, né? E aí a bigorna da realidade cai nas cabeças das pessoas quando uma menina, simplesmente uma mina bonita, vai lá e bota um decote na televisão. Não tem jeito. O que é belo, certo? É isso, Ofelinha. Era só isso que eu queria falar. E eu queria uma desculpa para ver a fotinho da moça aqui de novo. Realmente sensacional. Vamos para uma saladinha final, Felinha? Pode mandar, vem. Mais uma saladinha internacional. Pô, essa aqui é da Dinamarca também.
Pô, por que não botou junto? Dinamarca com Dinamarca. Botava na mesma salada, gente. Acorda, caralho. Porra.
Cara, juro por você. Se eu tenho duas saladas que tratam da Dinamarca, teve aquela do serviço militar e tem essa que eu vou falar agora. É difícil juntar as duas numa só? Não fica uma coisa mais fluida?
Vocês não acham que fica?
Mas enfim, vamos lá. Chegaram às minhas mãos aqui alguns números da Dinamarca falando dos crimes. É um levantamento que fizeram lá onde eles estão comparando o número de crimes violentos, tá? Não é coisinha leve, não. São crimes violentos. Número de condenações de pessoas por crimes violentos na Dinamarca. E eles fizeram a separação por nacionalidade. O que vocês acham que saiu? O que vocês acham que deu? E aí tem um gráfico. Eu estou com o gráfico diante de mim, mostrando, inclusive, eles pegam um danês, né, um dinamarquês ali como base, e aí, no ranking das nacionalidades, quanto mais vezes essa nacionalidade foi para a cadeia por crime... De novo, vou repetir. Crimes violentos, tá? Não estamos falando aqui de qualquer coisa. Então vamos para o ranking? Vocês querem saber o ranking das nacionalidades de criminosos da Dinamarca? O que vocês acham que está lá em cima? Quais nacionalidades vocês acham que estão lá? É curioso, é um negócio realmente interessante. Então vou começar de cima para baixo. O campeão de crimes na Dinamarca é a galera do Kuwait, né? Então temos lá, em primeiro eu vou descendo. Kuwait, Tunísia, Líbano, Somália, Jordânia, Uganda, Marrocos, Iraque, Argélia. Que... Interessante, né? O que tem em comum essas pessoas? Não tem como saber. É um mistério. E aí segue aqui. Depois da Argélia vem Iugoslávia, Etiópia, Sérvia e Montenegro, Egito, Irã, Afeganistão, Quênia. Aqui aparece um outro Iugoslávia aqui. Turquia, Síria... E Gana. Esses são os top 20 aqui, né? E depois vai descendo, descendo, descendo. É um mistério. É um mistério. Não tem como saber. Não tem como você filtrar a imigração, porque é inesperado. Você não sabe quem é, qual o perfil que vai cometer crimes no seu país. E se você está afirmando, você sabe, você é preconceituoso. Porque não tem como saber os dados. Os caras... Aqui, ó. Kuwait e Tunísia... Eles cometem 10 vezes mais crimes do que a baseline, que é o dinamarquês. 10 vezes mais. E aí vai descendo aqui no gráfico. E aí tem algumas nacionalidades aqui, que são nacionalidades de imigrantes, caras que estão na Dinamarca, que cometem menos crimes violentos do que os dinamarqueses. Querem adivinhar quais são? Vocês acham que vão ser parecidos, ou da mesma região, ou da mesma religião desses que eu falei para você? Vamos conferir, então. Então, logo abaixo aqui, vem alguns aqueles países, né, bizarros, né? Países bizarros como Irlanda, como Finlândia, como França, Reino Unido, Portugal, Suécia. Aí vem Noruega e tal, e vai descendo, ó. Vai descendo, descendo. Cadê o Brasil, cara? Cadê o Brasil? Ah, o Brasil tá acima. O Brasilzão tá quase empatado, cara. Tá aqui um pouco acima, assim, tá uns 50% a mais do que o típico dinamarquês. Mas na hora que você olha no gráfico, o Brasil tá bem. Não, tá legal, tá legal. Mas dos que estão abaixo, vem esse monte de país aí. Canadá, não sei o que, Argentina lá embaixo também. Austrália, Áustria, Estados Unidos em penúltimo. E a nacionalidade que menos comete crimes violentos. Na Dinamarca, adivinha? Surpreendentemente, Japão. Zero crimes. Mas não aparece nem na estatística. Não tem nenhum carinha pra botar aqui. São 10 anos, tá? Os caras pegaram de 2010 a 2021. Zero japoneses cometeram crimes violentos lá na Dinamarca. Então aí, são simplesmente números, né? E diante desses números, não tem como concluir qual é o perfil de nacionalidade que seria interessante que os países recebessem como imigrantes. Não tem como prever, né? Não dá para você saber simplesmente olhando os números, todos devem ser tratados igualmente. Se o cara é japonês e quer imigrar para o teu país, ou se o cara é do Iraque ou da Síria, eles devem ser tratados iguais, porque não tem números para embasar qualquer decisão, tudo será preconceito. Chega de saladas, chega, tá bom de saladas, vamos para os pratos quentes. E hoje estreia, hein? Vamos estrear agora, Ofélia? Vamos já abrir. Isso, vamos abrir com esse prato. É um prato novo que a Ofélia desenvolveu e eu fico muito feliz de termos esse novo prato aqui, que, quem sabe, são novos ventos, né? São uma nova esperança que acende em nossos corações, que é o prato tão deixando a gente sonhar.
Ronaldinho saindo de campo e a
todo América, Ronaldinho, todo América.
Essa é uma alegria. Eles estão deixando a gente sonhar.
E esse quadro, ele deriva daquele episódio que me deixou muito feliz, onde eu comentei daquele filme American Fiction. Será que é o fim do começo? Será que essa maluquice lacradora, exagerada, parou? O pêndulo pelo menos parou? Será que o pêndulo está voltando? Então eu vou ficar atento, eu não, né? Toda a minha equipe de produção e criação, para notícias que nos indiquem, notícias alviçareiras que nos levem a ter um pouquinho de esperança. Eu não sei se teremos esse quadro outras vezes, mas hoje tem 4 notícias. Eu falei, pô, já vamos botar as 4 de vez para dar aquela alegria para vocês, aquela esperança. E eu vou começar com uma notícia aqui, que está aqui na CNN Brasil, que diz o seguinte, ó, a Unilever anunciou nessa terça-feira 19 a separação do seu negócio de sorvetes como parte de um esforço para aumentar as vendas e a rentabilidade. Abre aspas. Após a separação, a Unilever se tornará uma empresa mais simples e mais focada, afirmou a empresa em comunicado oficial. A companhia é detentora de marcas como Magnum e Ben & Jerry's. Na verdade, peraí, só interromper aqui. Eu me interrompi. O cara da CNN, mas é tão vagabundo. Os caras são da CNN Brasil, são tão vagabundo que não tem um nego para olhar a notícia gringa e, em vez de simplesmente traduzir, inserir um negocinho só. A Unilever, realmente, mundialmente, ela é dona de sorvetes como Magnum e Ben & Jerry. Porra, mas no Brasil eles são donos da Kibon, pô. Vocês não acham relevante colocar isso na reportagem da CNN Brasil? Vocês entendem o nível de vagabundice desses caras? Aí, quando eu não acredito em imprensa, vocês falam que eu sou doido. E aí eles botam aqui, a cisão deixará a Unilever com 4 divisões, basicamente um press release, né? Você vê, igual o negócio chinês que a CNN replica, isso aqui é um press release da Unilever aqui. Aí vamos para o ponto que interessa mais aqui embaixo. Hoje a Unilever vende sorvetes em mais de 60 países e comanda quase um quinto das vendas globais, uma porção maior que a dos próximos 4 maiores vendedores combinados. Né, eles dominam o mercado de sorvete. Mas, não obstante, as vendas de sorvetes foram afetadas no ano passado. Por que foram afetadas? Eu pergunto para você. Estou perguntando para você. Por que que as vendas de sorvetes da Unilever, considerando o seu portfólio de marcas, por que que elas foram afetadas? Por quê? Segue a reportagem. Quando consumidores com dificuldades financeiras cortaram gastos não essenciais. Será? Abre aspas. Os sorvetes tiveram um ano decepcionante em 2023, com queda na participação de mercado e lucratividade, disse a Unilever em comunicado oficial de resultados. Então essa é a posição da Unilever. Eu vou cravar como bom dono da verdade que isso é mó bullshitagem. Mó papo furado isso daí, porque é o seguinte, eles são amar 60 países. Tá bom, é o mundo inteiro tá em crise. O mundo inteiro não tá tomando sorvete. Puta papo furado. Já teve crise para tudo que é lugar, um país compensa o outro, é tudo mentira. eu estou cravando que isso daí é por causa da lacração da Unilever e, assim, mas em estratosferas de diferença, a lacração da Ben & Jerry. Eu já falei aqui, vocês não vão lembrar, que vocês estão nem aí porque eu falo aqui, mas eu já trouxe em outras oportunidades postagens oficiais do Twitter do Ben & Jerry, mas é um nível de lacração, mas assim, hardcore. É nível daqueles lá que ficam dançando lá, tô com o Maduro. Lembra aquela juventude, não sei o quê, que faz a dança do cu duro do Maduro? É nesse nível, é radical. A galera que trabalha na Ben & Jerry, eles são radicais. São radicais de esquerda e, claramente, eles usam toda a estrutura da Ben & Jerry e da Unilever para aplicar sua militância. E é óbvio que se esse é o perfil da galera... E eu não tô falando só de... pessoas que estão boicotando a marca. Não é só isso. O que eu estou dizendo é que uma empresa que está composta de pessoas onde a sua prioridade é militar em vez de vender sorvete, é óbvio que vai entregar resultados ruins. É óbvio que vai entregar resultados ruins e o negócio está aí. Não compro o argumento da Unilever. Eles estão vendendo porque a galera que trabalha lá prefere militar do que vender sorvete, então chupa. Então já a primeira coisa, estão deixando a gente sonhar. Já tomaram uma naba aí para ficar esperto. Outra que saiu essa semana, o primeiro-ministro da Irlanda pediu as contas. De novo, já falei aqui anteriormente, não sei se vocês lembram também, falei várias vezes sobre o que estava acontecendo na Irlanda, que mataram... Lembra que o cara, o imigrante, lá matou aquela mina, o brasileiro salvou, deu uma capacetada no cara, lembra? Salvou a menina lá e tal... Então, e o ministro lá, o primeiro-ministro da Irlanda, é um puta de um lacrador. O cara foi lá, ele tem... Sabe o que esse cara tentou fazer? Ele tentou modificar a Constituição da Irlanda para colocar linguagem neutra na Constituição. Só para você ver o senso de prioridade desse cidadão. E aí ele veio com o papo, ai, a branquitude, não sei o quê. Ele é branquinho, tô vendo a cara dele aqui. Ele veio com esse papo e chupa. É outro também, pediu as contas, então chupa também. E ele perdeu por causa disso... E, inclusive, o Conor McGregor, que é um lutador de MMA, hiper famoso, irlandês, que tem cara de irlandês, que você olha pro cara e fala, porra, tá aí um irlandês. Ele é totalmente contra esse primeiro-ministro e, claramente, a população não gosta dele por causa dessa lacração toda. Então, chupa outro também, estão deixando a gente sonhar. Mais uma coisa aqui, eu vou criticar um filme que eu nem sabia que existia. É uma coisa que é legal de fazer. Mas é um filme que se chama The American Society of Magic Negroes. Vocês conhecem esse filme? Eu não manjo qual seria o nome em português. Sociedade Americana de Negros Mágicos. Mas do que eu vi os comentários, é um filme ultra lacração, um filme que está até racista. Né? Eu vi outras pessoas chamando de racistas. Foi lá no festival de Sundance, aclamado, não sei o que lá. Estreou... No fim de semana passado nos Estados Unidos, sabe quanto que ele faturou em bilheteria? Sabe, dá uma chutada. Você pega vários filmes aí, sei lá, você pega Barbie, é 100 milhões, 150 milhões, Vingadores, tantos milhões. O filme faturou $1 milhão, velho. Mas nada, velho. O cara não faturou absolutamente nada. No domingo foi só $300 mil, cara. É um desastre, um negócio completamente desastroso. Legal. Chupa, fico feliz de que o público não está caindo nessa daí. E uma última notícia aqui, que faço questão de compartilhar, estou dando uma enrolada enquanto eu abro aqui a aba, entendeu? Esse é o truque. Eu vou falando, eu tenho uma notícia, ela é muito importante, ela vai interessar a vocês. Pronto, já abri as minhas internets. Que aconteceu o seguinte, na semana passada, uma tia, eu estou vendo a carinha dela, ela deve ter uns 60 anos de idade, e pelo corte de cabelo... Manja aquelas tia que tem o cabelo grisalho, mas é um corte meio repicado? Vocês manjam esse estilo? Meio parrudinho assim, aquele cabelo repicado, e tem o jeito daquelas tia casca, né? Aquelas tia casca ativa, né? Energética. E ela estava lá na academia, que é uma academia de rede que tem nos Estados Unidos, que se chama Planet Fitness. É gigante, os caras têm, acho que 2.500 unidades nos Estados Unidos, por aí, tem ações na bolsa, é uma puta de uma empresa. Aí a tia estava lá, fez a sua ginástica e tal, entrou no vestiário, mas tinha um cara fazendo a barba no vestiário. Juro para vocês, um cara, um homem, fazendo a barba, com o barbeador fazendo a barba no vestiário, no banheiro das mulheres, no vestiário das mulheres, ali no espelho, de boaça, o cara fazendo a barba. A tia ficou indignada, falou, o que é isso? E ele falou, não, eu sou uma mulher. Ela falou, meu, você tá fazendo a barba, bicho, você tá louco. Não, eu sou uma mulher, eu sou uma mulher. A tia indignada, e tinha criança, a tia falou. Tinha uma menina de devia ter uns 12 anos ali, e o cara ali, tranquilão. Ela foi lá, tirou uma foto do cara, eu só vi a imagem, não sei se ela filmou, mas acho que ela tirou uma foto, foi reclamar lá na recepção, e a recepção brigou com ela. Aí ela saiu, fez um vídeo lá na frente da academia e postou a foto do cara. Falou, meu, vocês acham normal um cara desse, um homem desse, fazendo a barba no vestiário das minas? Tá certo isso? O que, que aconteceu? Isso aí chegou até a academia, a Planet, como é que chama? Planet Fitness, chegou até eles. E aí eles tomaram uma atitude. Sabe o que eles fizeram? Expulsaram a tia da academia. Ela que estava errada. É a tia que estava errada. O homem lá no vestiário das mulheres fazendo a barba, normal. Normal, de boa. A tia que reclamou desse absurdo, ela que foi expulsa. Mas, como eu vi na carinha dela, eu falei, aquelas tia casca. Aí, meu irmão, a mulher tá fazendo vídeo direto, repercutindo pra caramba a notícia. O negócio espalhou, porque é óbvio, qualquer pessoa que tenha dois neurônios sabe que isso é um absurdo. E se você vê, infelizmente, falei, não tenho verba para fazer esse podcast em vídeo, adoraria, poderia colocar as imagens para vocês. Mas, cara, é assim, é um cara, basicamente é um cara, ele fazendo a barba, depois tem ele colocando uma roupa de mulher, ridículo, cara. Uma pessoa que claramente está com o parafuso solto. E aí, para não incomodar esse cara que bolou na cabeça dele que ele é mulher, você pode incomodar todas as mulheres da academia. Interessante isso, né? Ele não pode se incomodar. Ele não pode ir no dos homens lá ou se trocar em casa, seja lá o que for. Ele não pode. Agora, as centenas de mulheres que frequentam a academia, elas que ficam incomodadas. Dane-se as mulheres. E aí essa notícia se espalhou e, felizmente, estão deixando a gente sonhar porque as ações dessa empresa Planet Fitness caíram $400 milhões em 5 dias. Eu sei que a ação sobe e desce, né? Eu sei que tem essa coisa, mas é interessante ver que teve uma repercussão financeira para essa empresa. Teve um impacto aí. Não sei o que vai acontecer com essas ações. Vou pedir para vocês me ajudarem a acompanhar. Mas de cara, já deu uma dibicada para baixo. Dibicou. $400 milhões é um bom dinheiro. E já meteu pressão no board da empresa e na direção da empresa para falar qual que é a tua política. O que vocês vão fazer? É essa a regra? O que eu adoraria que acontecesse, e infelizmente a sensação que dá é que as mulheres se mobilizam menos que os homens nessas questões aí. Talvez até por serem mais generosas e tal. Mas você imagina se a mulherada vira para essa academia e fala, ó, bicho, não dá, meu. Eu não quero entrar no vestiário e ver um badalo lá. Eu não quero entrar com a minha filha e ver um cara com uma benga para fora no vestiário. Não me parece algo extravagante querer isso, né? Você ter a tranquilidade de poder ir tranquila, pelada lá no teu vestiário. Se a mulherada meter pressão nessa academia, que tem muitas unidades, é uma empresa gigante, é óbvio que os caras vão ter que ceder. É óbvio que eles vão ceder, porque é muito dinheiro envolvido. Então vou acompanhar esse caso. Por enquanto, estão deixando a gente sonhar. Eu estou feliz. Outro prato, Ofélia, o que, que a gente tem aqui, hein? Vamos botar vergonha alheia? Vamos? Vergonha alheia.
É o fresco, boiola!
Apague as memórias que não vão voltar. Esqueço as histórias pra quem vou contar. Se é que só você...
Para, seu idiota!
E eu vou ser sincero com vocês, isso aqui não é nem bem uma vergonha, extrapola a vergonha alheia, extrapola, isso aqui é dó. Eu vi isso daqui, eu fiquei com dó da pessoa, dó, simplesmente é um negócio tão triste. Mas vamos botar no vergonha alheia, eu tô falando da Vanessa Camargo, porque depois que ela agrediu violentamente, né, aquele outro participante lá no BBB, ela vem soltando alguns vídeos e chegou às minhas mãos esse aqui, que é um negócio, cara, sei lá, eu vou colocar para vocês ouvirem. Veja aqui o depoimento de Vanessa Camargo, vai.
Oi, gente. Como eu falei no vídeo anterior, eu precisei tirar esse tempinho para assimilar tudo que tem acontecido na minha vida nesses últimos dias. E foi muito bom. Porque o tempo se encarrega de colocar tudo no seu devido lugar. Ele vai deixando as coisas mais nítidas, inclusive nossos pensamentos. Eu não tenho medo de me olhar no espelho, reconhecer, aprender... E por isso eu tô aqui. Porque hoje eu entendo que algumas das minhas falas e comportamentos dentro da casa do BBB em relação ao Davi se enquadram no racismo estrutural que tá tão enraizado na nossa sociedade, dentro de nós, pessoas privilegiadas, a gente acaba praticando sem perceber, sem se dar conta do quanto isso afeta a população já tão machucada e discriminada por séculos. Eu devo, sim, um pedido de desculpas ao Davi e, consequentemente, à sua família e a todas as pessoas negras que se sentiram machucadas e ofendidas. Me desculpem no fundo do meu coração. Eu quero deixar registrado também que a conversa e o aprendizado sobre esse tema não se encerram por aqui. Eu quero aprender, conhecer, me tornar antirracista e assim contribuir para uma sociedade muito mais justa, consciente e igualitária para todos nós. Obrigada pela escuta, pelo carinho de vocês e até breve.
Vocês entendem que isso aí não dá para configurar como vergonha alheia? Que supera a vergonha alheia. Isso é dó, dá pena, dá pena. É uma mulher, caramba, uma mulher adulta passando essa humilhação. Mas que coisa ridícula, cara. Que coisa ridícula. Que coisa humilhante. Eu quero ser antirracista. Eu peço... É, porque ela realmente, cara, ela violentamente atingiu o rapaz Davi lá. Cara, ó, eu vou falar. A única coisa que pode me trazer... Eu não sei nem o que comentar nisso. Eu não sei o que comentar. Eu tenho pena. Mas uma coisa que poderia reconfortar o meu coração é que nós temos o privilégio... Existem ouvintas aqui que tem contato direto com a família Zezé de Camargo. A família Camargo, na verdade, né? Que tem contato direto, são amigos pessoais da família Zezé de Camargo. Então eu vou pedir a gentileza para que estas ouvintas, quando tiver lá um convescote com a família Zezé de Camargo, por favor, e filma, por favor, a hora que ela estiver na festinha ali e tal, tranquila, com uma tacinha de champanhe na mão, por favor, vai por trás e mete um belo de um pescotapa nela. Mas manja, aquele não é nem pra doer, só pra dar aquele susto, tá, pá, fala, meu, que manante racista, larga a mão de ser trouxa. Não tem vergonha na cara, não, de passar esse papelão. Por favor, você sabe, você que tá ouvindo sabe que eu tô falando com você. Faz esse favor pra gente, por gentileza. O que mais que a gente tem, Ofelinha? Ai, 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 agora o clima vai ficar muito ruim. Vai ficar bem ruim, porque é triste. Vai se formando um clima terrível. Vive um drama.
O drama que vive o Brasil. O momento chega da saudade do 7-1.
E vamos dar a solenidade devida a esse caso aqui, que é bastante triste. E aconteceu numa live de Gregório do Vivier, quando perguntaram para ele na live por que a HBO cancelou aquele programa dele, eu esqueci o nome, mas aquele programa que ele fazia comentando notícias. E ele deu uma resposta que realmente acho que todo mundo deve escutar. Eu vou deixar, pode falar, Gregório.
Por que eles resolveram cancelar? Talvez estejam se perguntando, né? Logo agora. Eu tenho duas filhas para criar, mas bom, deixa para lá. Pela lei, o Greg News não é considerado um programa brasileiro. É uma coisa que ninguém sabe, mas o Porta de Fundos não é uma produtora brasileira, não é uma empresa brasileira, porque a gente vendeu para os gringos, sim. A gente vendeu 56% para os gringos para realizar o sonho da casa própria. Nosso, a gente teve que desrealizar o sonho da empresa própria. É um paradoxo brasileiro, para ter uma casa própria, às vezes você não pode ter uma empresa própria, não pode ter tudo próprio na vida. E agora a HBO, ela precisa cumprir as novas metas de produção nacional e a cota de tela e eles fizeram bom e velho, não é você, sou eu, a gente não pode mais. Terminamos uma incompatibilidade, não de agendas, mas de fuso horário. Na verdade, não é bem um término também, mas é um tempo. Vamos dar tempo ao tempo. Por quê? Porque eles já pediram para a gente bolar um programa novo para o ano que vem, 2025, que seja totalmente brasileiro. E eu estou com muita vontade de pensar nesse programa novo, com um personagem novo, assim, que o Greg News é meio um personagem, né? Não o Greg News, o cara que faz o Greg News, que sou eu, mas não sou eu, porque eu não acordo falando de reforma tributária. E as pessoas acham que eu acordo. E esse é um dos problemas do programa, que as pessoas vinham falar comigo na rua sobre reforma tributária, tá na padaria, já comendo pão, e eu não sei nada sobre reforma tributária. E a pessoa ficava falando de alíquota, achando que eu dominava o assunto. Eu fiz um programa sobre isso, falei pra caramba lá.
Então tá aí, né? Muito triste. Cancelaram o programa do Greg News, esse era o nome, do Gregório do Vivier. E eu fiquei fiquei bem comovido com a história dele, pelo motivo. É muito curioso e muito irônico isso, né? Que a HBO cancelou o programa porque existe uma lei que obriga a HBO a colocar conteúdos nacionais. Vocês gostam. A turminha do Gregório adora. A turma apoia pra caramba essa lei aí. E aí, por causa dessa lei, ele tomou uma naba e cancelaram o programa dele pelo fato de que a produtora, pelo que eu entendi que ele falou, a produtora, que é a porta dos fundos, que faz a produção, não ser considerada uma empresa nacional, porque eles venderam mais da metade da empresa para os gringos. Vocês sabiam disso? Eu também não sabia. Então, aí você vê como é que funciona a cabecinha da turma, a hipocrisia desses caras. Então, o cara, eu juro, aliás, quando eu vi ele falando isso, eu achei que era zoeira. Eu achei que ele estava sendo irônico. Não está sendo irônico. Não está. Então, a hipocrisia desses caras. Eles apoiam uma lei de conteúdos nacionais. Todos apoiam, todos apoiam. Aí, quando a lei pega eles, o cara fica triste. Aí ele fica tristonho. É que vocês não viram a carinha, fazendo carinha de triste. Além disso, eles vendem a porta dos fundos, o controle acionário ou majoritário da empresa. Vende o controle para os gringos, 56% da empresa, e fica dando uma de coitado. Ai, eu vendi para os gringos para realizar o sonho da casa própria. No Brasil, a gente não pode ser dono da empresa e da casa própria. Ah, meu filho, se liga, meu. Acorda, cara. Vocês venderam para enfiar dinheiro no bolso, cara. É óbvio, mas é que o esquerdinho, ele não pode dizer que ele valoriza a grana. Ele não pode falar. Então ele até falou, eu só queria uma casa própria. E outra coisa, só mais uma última coisa aqui que eu preciso comentar, que eu já tô ligado, eu já peguei a manha desses caras. E o Jon Stewart faz isso nos Estados Unidos, vários outros, que é de onde saiu todo esse Greg News, começou lá no Daily Show. O inglês lá que faz o Weekly Now lá da HBO é a mesma coisa. A manha desses caras é o seguinte, que é o que ele falou no final desse triste depoimento dele. Ai, eu nem entendo nada de reforma tributária, eu só era um personagem lá. A manha desses caras é o seguinte, quando eles querem falar de política, dos assuntos deles e defender as pautas deles, eles descem o pau. O cara fala como especialista. Ou vocês não se lembram do Gregório do Vivier tentando fazer lobby para o Lula indicar uma negra mulher lá para o STF. Lembra? Tomou pau do Lula, depois apanhou. Então ele se enfia nos assuntos políticos. Ele faz a militância política dele e ele posa como entendido do tema. Quando alguém vai questionar o que ele falou, ele fala, não, eu só sou um comediante, gente. Eu sou comediante, é um personagem, não sei o quê. Já peguei tua mãe, Gregório, tô triste. Eu estou muito triste, a situação é dramática, vamos encerrar os pratos quentes. Não, esse é essencial, pessoas que eu adoro. E a pessoa que eu adoro essa semana, eu infelizmente não sei nem o nome dela, Mas o que eu posso dizer a vocês é que ela é uma criminosa. Exatamente. Hoje eu estou adorando uma pessoa criminosa. Eu não vou ler a notícia aqui porque está tudo em inglês, mas é a notícia local lá da Califórnia, que a polícia da Califórnia desmantelou uma quadrilha. E essa mulher que eu adoro, ela é a líder dessa quadrilha aí. E o que fazia essa quadrilha? Essa mulher, cara, ela contratou umas 10 pessoas, por aí, acho que eram 7 pessoas, na verdade, para cometerem esses furtos nessas lojas, Walgreens, CVS, essas coisas aí de farmácias, né, americanas. Então, ela botava a galera para roubar, furtar coisas nessas lojas, e todos os dias, ia lá furtando, ninguém faz nada. Os caras são trouxa. Ninguém faz nada, deixa roubar à vontade, furta aí, foda-se, não é a postura deles? Então essa mulher, ela detectou que eles não estão nem aí, que pode roubar à vontade, contratou uma galera, e essa galera ia todo dia, roubava, furtava as coisas nesses Walgreens da vida, traziam de volta para ela e ela botava para vender na lojinha da Amazon. Ela montou uma lojinha na Amazon, lá no Marketplace, e ela revendia esses produtos. Sabe quanto que ela vendeu desses produtos no último ano? Acho que é no último ano. 8 milhões de dólares. Entendeu qual que é? 8 milhões de dólares, cara. Essa mulher, só ela vendeu fruto do furto de uma meia dúzia de pessoas que ela contratou. 8 milhas. Você imagina o tamanho desse problema lá na Califórnia, lá em Nova York, nesses estados trouxa que deixam a galera roubar? Porra, se só uma foi 8 milhões, você imagina no total. Então, diante de tudo isso, não tem como não adorar uma mulher dessa. Eu não tenho como. Vocês são trouxa. Trouxa tem que ser roubado mesmo. Vocês deixam roubar, ela se aproveitou, mas agora, né? Vai servir de exemplo. Vai presa, mas deixo aqui o registro. Inclusive, quando eu estava em Austin, uma coisa que eu reparei é que eu fui lá no Walgreens, fui na CVS e não havia nenhum produto atrás daqueles painéis de acrílico. Fomos na Best Buy, mesma coisa, não tinha nenhum produto atrás de acrílico. Comparando com a vez no ano passado retrasado que eu fui lá para Nova York visitar minha irmã, eu entrei no Walgreens, as únicas coisas que não estavam atrás dos painéis de acrílico era salgadinho e chocolate. Só o resto, pasta de dente, fio dental, KY, qualquer coisa, lá estava tudo protegido por acrílico. Você tinha que chamar a vendedora para ela abrir. Por quê? Porque a promotoria de Nova York não indicia ninguém que furte qualquer coisa que seja menos de $900 por aí. Então aí, o que a loja tem que fazer? Tem que botar tudo atrás da gaiola lá. E em Austin, no Texas, não teve isso. Aí você começa a ver um pouquinho da diferença. Tá bom de pratos quentes, hein, Ofélia? Tá bom, chega de pratos quentes. Esse é o momento onde me despeço do meu grande amigo Tony. Tony, obrigado pela companhia. Mas essa semana também é onde eu mando um beijo para os membros, membras e membros não binárias do nosso Petit Comitê, que é a área nobre oligárquica paga que desfruta de uma série, milhões de benefícios, e onde nós ficamos aqui no camarote rindo de vocês que estão na pista de dança, passando calor, tomando pisão no pé e tomando Skol quente, aquela latinha, aquele latão de Skol. Nada a ver aquele latão, hein? Nada a ver aquele latão. E é isso que serve na pista de dança. Aqui nós estamos com a nossa Blue Moon, outras cervejas artesanais, whiskies raros e coquetéis. Esse é o ambiente do camarote, esse é o ambiente do Petit Comitê. Então um beijo a todos vocês que fazem com que toda essa equipe que trabalha comigo seja possível. Muito obrigado. E agora sim, 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 Ofélia, pode trazer. Vamos para as sobremesas, começando com Ruth Lemos e as dicas culturais.
Nós vamos dar dicas.
E a dica cultural dessa semana é barbada. Trata-se da espetacular minissérie que está em cartaz na Apple Plus, Apple TV, não sei como é que chama, que se chama Mestres do Ar. Eu não costumo ver séries ou minisséries em tempo real. Sabe quando vão soltando um episódio por semana? Eu não costumo fazer isso. Eu gosto de deixar saírem todos os episódios e eu vejo tudo uma vez. É a maneira que eu gosto de consumir. Só quando eu estou muito ansioso por uma série é que eu vejo, saiu o episódio, já vejo, e é o caso dessa Mestres do Ar, porque ela já chegou com uma grande credibilidade, porque a mesma equipe que produziu essa Mestres do Ar também produziu Band of Brothers e também produziu O Pacífico, que são duas outras minisséries nota 100 que eu amei. Já vi duas vezes cada uma delas, são espetaculares, muito bem feitas, e também porque se trata de um tema que desperta bastante interesse da minha pessoa, que são temas bélicos, né? Até a Segunda Guerra Mundial e tal, então já estava ansioso e fui acompanhando isso online. Como eu não sou como o Alexandre Bonfá, que vê um episódio e sai comentando, eu esperei terminar a minissérie, acho que são 9 episódios, alguma coisa assim, e agora eu posso cravar para vocês que a série é realmente espetacular. Ela trata, dá aquela bela sinopse, ela trata de um grupo, não sei se é divisão, batalhão, não sei o que é, da Força Aérea Americana, que está baseada lá na Inglaterra, e vão mostrando o dia a dia deles, que consiste basicamente em montar num avião de manhã, ir até a Alemanha, soltar bomba em cima da Alemanha e tentar voltar vivo. Basicamente é isso. Só que o problema é que essas missões são perigosíssimas, cara. Os caras mandam 100 aviões, volta 20. É muito foda, cara. Os caras vão pra lá, mas nem que eles entram na Alemanha, já começa a rolar uns fogos, assim, que na verdade é tipo uns mísseis que explodem no ar pra soltar um monte de... tipo umas granadas, vai, umas granadas gigantes, assim, pra atrapalhar os aviões, já dá uma zoada nos aviões, ainda vem... os aviõezinhos, não é jatos, né? Mas os aviõezinhos pequenos com as metralhadoras e tal da Luftwaffe vêm atrapalhar as missões também, derruba um monte de avião lá. E tem as próprias máquinas que eles operavam, cara, que não tinha nem ar-condicionado, nem pressurizado ao negócio. Eu vi esses aviões no Museu da Segunda Guerra lá em New Orleans, recomendo muito. Esse avião, o B-17 especificamente, estava lá em destaque nesse museu. E a hora que você vê esse avião real ali no museu, você fala, cara, como é que esses moleques montavam nisso e iam lá, cara? É muito impressionante. Parece mentira. E a minissérie é tão bem produzida que ela consegue passar pra gente o desespero que é. Não é uma coisa edulcorada, não é uma coisa assim, ai, que aventura legal. Não é, cara, é foda. Morre gente pra caralho. Morre muito, de todos os lados. E quando o cara não morre, ele tem que saltar num paraquedas e o cara cai no meio da Alemanha. Ou cai no meio de um lugar lá e tem que tentar fugir. E normalmente ou morre ou vai preso. Então, o que eu gostei da série é o realismo que eles trataram o negócio. Eu fui vendo a série e eu fui tendo divergências com Bruno Clemente, Bubu do Derivado Cast. Ele não gostou muito. Ele achou médio e eu achei espetacular. E a gente divergiu em algumas coisas. Por exemplo, ele achou meio parado. Achou que, porra, a história não anda, a história não anda. Eu discordo diametralmente de Bubu Clemente. Porque, no meu entender ali, os episódios geralmente têm metade vai mostrando os personagens e tal, e a outra metade é batalha aérea. E a história tem dificuldade de andar porque não dá para você seguir personagem, cara. Porque os caras morrem. Como é que você vai seguir um personagem nessa história toda se os caras morrem? Então, principalmente a primeira metade dos episódios, cara, é uma máquina de moer gente. O cara sobe no avião, vai lá, pum, pega, morre. Sobe outro. Aí vem vindo novas gerações, novos pilotos. Então, eu acho que isso é importante para dar o tom do que realmente aconteceu. Não é Top Gun, amigão. Não é o Tom Cruise lá jogando vôlei de praia e depois lá no aviãozinho. Não é, cara. A coisa foi muito séria ali. E outra queixa que eu vi de alguns caras, amigos meus, aquele ator que fez o Elvis, por exemplo, ele é um dos protagonistas aí da série. E aí eu vi, pô, o cara é muito metido a Elvis, não saiu do personagem do Elvis e tal. E aí vem um tchan dessa minissérie. Você vai assistir essa minissérie, você vai gostar da minissérie. Depois da minissérie, assista, é um pequeno documentário ali que fala da minissérie. Então a minissérie mostra tudo. No final, mostra as fotinhos dos caras reais, que é uma coisa que eu adoro. Pra mim, dá um puta up no negócio. E além das fotinhos, você vai assistir esse documentário, tem uma hora e pouco ali, que vai falar das histórias que foram tratadas na minissérie. E aí é tipo documentário. E a hora que você assiste o documentário, aí essa minissérie que já estava com uma nota alta vai para nota 100. Porque você vai ver que tudo que você viu na minissérie, tudo que você viu lá, que parecia uma historinha, é tudo real, cara. Os caras retrataram na minissérie coisas reais que aconteceram com personagens reais. E eles entrevistam, inclusive, alguns deles e você vai associando o que eles estão contando. Ah, puta, isso aqui é aquele episódio. Porra, isso aqui é isso. Meu, isso aí dá uma riqueza para essa obra que é absurdo, cara. Eu adorei, adorei, achei muito foda. E é justamente nessa hora que você vê que o personagem, que é o cara do Elvis lá que ele faz, ele era assim mesmo. Era um puta cara forgado, os caras falam, o Buck e o Bucky, vocês vão ver lá. Os dois, na minissérie, parece até exagerado, que os caras são forgados pra caramba, são metidão e tal. E a hora que você vê no documentário, os caras falam, eles eram assim mesmo, eles usavam o chapéuzinho meio de lado, sabe, meio malandro e tal. Então, o documentário, ele arredonda toda a experiência e eu espero que você acredite em mim e assista. Se você gostar, normal. Se você não gostar, é que seu gosto está errado. Então, eu vou repetir aqui. É Mestres do Ar, está na Apple. Rotten Tomatoes, críticos, 85% gostou. Público, 70%. Aí vocês veem a influência que Bruno Clemente tem no público, hein? Caiu de 85% para 70%, eu dou nota 100%. Os críticos estão loucos, o público está louco, não tem nada disso. Ah, só mais um plus. Mais um plus aqui que eu quero falar dessa série, porque eu sempre estou com o meu alerta de lacração bem afiado, né? Meu radar de lacração está bem afiado. E essa minissérie não tem nenhuma lacração. Nenhuma. Porque quando é um negócio histórico e quando você vai tratar a história com a maior veracidade possível, o lance da lacração fica muito difícil de fazer. E o legal é que, sem a necessidade de lacração, você vê ali pessoas realmente heróicas, cara. Heróicas. Os caras ali, claro, tudo molecada indo voar. Mas você vê, por exemplo, a participação feminina nessas batalhas, ou nesse enredo todo, ela é real e ela é heróica e é do caralho, sem a necessidade de botar a mulher pilotando o avião, a mulher pegando uma metralhadora e matando. Não é, cara. Então você tem uma mina que ela é espiã. Então ela é, porra, uma puta mina sagaz. E ela vai, se apaixona por um carinha, tal, não sei o quê, mas você vê ela atuando como espiã e a espionagem na Segunda Guerra, ou em praticamente qualquer guerra, é um papel super importante, cara. O papel das mulheres que trabalharam como espiãs é muito, tão ou mais importante do que muitos caras que foram lá no avião dar tiro. Então mostra isso, mostra também as mulheres, acho que era na Bélgica ou algum lugar lá, onde elas fizeram todo, junto com outros caras, todo um esquema para os caras que descem de paraquedas conseguirem fugir de lá e fugir de volta para a Inglaterra. Criaram todo um sistema de fuga. Também tem as minas envolvidas. Tem um momento lá, acho que é no penúltimo episódio, que mostra um batalhão lá de aviadores todos negros. Por quê? Porque nessa época os Estados Unidos era segregado, o sul dos Estados Unidos era segregado. Então, para não dar rolo, eles faziam um batalhão só de negros. E, porra, e exalta pra caramba o trampo dos caras. Então mostra o trabalho real dos caras e eles, no documentário, mostram que os caras eram muito bons mesmo. Eles usavam, era um outro tipo de avião, não era de bombardeio, era de batalha. E os caras eram muito bons. E na minissérie, mostra a interação deles como é um negócio que eu tenho certeza que era assim. A hora que você está na guerra, amigo, o lance de segregação, não sei o quê, é coisa de político e é coisa lá dos Estados do Sul. E tem gente que é assim mesmo. Tem gente que é racista mesmo. Mas na hora da guerra, não tem essa, bicho. Não tem essa. É tudo irmão lá, meu. Estamos tudo do mesmo lado. Enfim, zero lacração, nota 100 para essa minissérie. Você deveria ver. Então agora chega, chama a criançada, aumenta o volume. Vamos pro que porra é essa.
Que porra é essa? Que porra é essa? Que porra é essa? Que porra é essa?
E duas semanas atrás eu coloquei um áudio aqui e irei repeti-lo agora. Escuta aí.
後半 25 分経過ロベルト・カウロス・バテストータ
必要な
Lembrando que quem mandou esse áudio aqui desafiando vocês foi o Dave, lá de Belém. Inclusive, Dave sensacional. Nas últimas duas ou três semanas, o Dave promoveu dois encontros Dono da Verdade lá em Belém do Pará. Eu não pude estar em nenhum dos dois, mas não interessa. Mesmo assim, tá valendo. O primeiro, se eu não me engano, foi Léo Cabral, que esteve lá em Belém. E na semana passada, a Nath. Parecia estar muito legal, vi as fotos, fiquei com muita inveja de vocês. Então, obrigado pelo compromisso aí com o conglomerado Dono da Verdade. E vamos ver se alguém acertou, ou se é o Dave que vai levar. Chegaram respostas, hein? Chegaram respostas aqui. Vou ler na ordem de chegada cartas, né? Cartas que chegaram. O meu mestre Alcir mandou aqui, falou: isso é a narração do grande John Kabira no PlayStation 1 ou PlayStation 2 do jogo da Argentina. O Léo Cabral falou: ah, meu chute do que porra é essa? A resposta é um japonês narrando aquele golaço do Roberto Carlos contra a França, que a bola faz uma curva incrível. O Hélio falou: é a narração original em japonês do jogo Winning Eleven, narrando um gol do Ronaldo, certo? Aí vem o Rubão, falou o seguinte, ó: eu acho que o que porra é essa é a narração japonesa do Winning Eleven 4. Acredito que no final dos anos 90, tipo 99, 2000, o nome do narrador é John Kabira e acredito que seja um gol do Ronaldo com participação do Roberto Carlos. Valeu. O Paulo Kanashiro, você vê que falaram muito do narrador japonês aí. Paulo Kanashiro, do Japão, falou: esse é o som da narração do jogo Winning Eleven 4 do PlayStation 1 da Konami, lançado em 99, narrado por John Kabira, nascido em Naha, na ilha de Okinawa, Japão. Ele é muito popular aqui no Japão, tendo participado de diversos comerciais de TV, programas de TV, entre outras atividades relacionadas ao audiovisual. Atualmente, esse narrador aí trabalha na rádio J-Wave, de 81.3 FM de Tóquio, e vou traduzir o áudio para ganhar um 10, diz o Paulo Kanashiro, a tradução do John Kabira aí. Estamos agora 25 minutos, Roberto Carlos, Batistuta, necessário gol, brilhante gol, World Star, entrou um ponto no jogo, vamos olhar mais uma vez, Ronaldo. Isso é a tradução que o Paulo Kanashiro mandou, e diz ele no final: que nostalgia. Lucas Fiore mandou aqui, ó. Narração do jogo Winning Eleven 4 World Soccer por John Kabira, de 1999. Essa jogada específica mostra um gol que o Ronaldo Fenômeno, pela direita, marcado por dois jogadores, chutando uma bomba no canto direito do goleiro. A bola chega a bater na trave antes de entrar. Indefensável. No jogo em questão, Ronaldo mede 1,80m, está com 22 anos de idade. Aí diz o Lucas, você pediu precisão, aí está. Eu falei que precisão era um critério importante. Diz o Lucas Fiore, segue ele aqui. John Kabira é um narrador japonês que ganhou notoriedade no Ocidente por conta do Winning Eleven. Para tentar precisão máxima, o jogo em questão é um amistoso Europa versus Mundo. O time Mundo está de vermelho barra vinho. O goleiro do time Europa é o Peruzzi. Os dois marcadores na jogada são o Davids e o Stan. Espero vencer pela precisão, obrigado. Aí vem o Renanzito, que mandou aqui, ó. É, isso aí é o clássico jogo de PlayStation 1, Winning Eleven 4, que é o Pro Evolution Soccer da versão Japa, feito pela Konami, clássico dos clássicos. Só para reforçar, o áudio mostra claramente Roberto Carlos fazendo dupla de ataque com Ronaldo, que é o que todos faziam, porque o Roberto Carlos tinha o maior poder de velocidade e força do chute, né? Acho que no videogame ele era mais potente aí. O Pitoli falou, o que porra é essa? É a narração do fantástico gol de Roberto Carlos em um amistoso contra a França em 97, em japonês. Ou seja, Pitoli concordando com o Léo Cabral. O Pitão, Peter Gabriel, mandou aqui, ó. Deixa eu formular aqui que ficou meio confuso. Isso aqui, eu transcrevi o áudio que ele me mandou, tá? É o que eu faço com o Pitão. Vou só falando. Eu achei fácil. É o Winning Eleven do PlayStation 1. Aí não me lembro o número, talvez o 3... Winning Eleven 3. O cara fez o gol com o time que é da América do Sul contra o resto do mundo, né? Que foi cruzamento do Roberto Carlos, sei lá, pro gol de Batistuta. E a narração é japonesa desse Winning Eleven do PlayStation 1. A narração dele é toda japonesa, muitos anos atrás. Joguei muito isso aí. Inclusive tem o Ronaldo no time, né? É aquele time que o ataque era Ronaldo e Batistuta, que teve até um jogão ao vivo contra o time da Europa, lá da FIFA, que eles destruíram, foi 5-3, eu acho. O jogo ao vivo, Never the Hell, 5-2, não sei. Mas enfim, é esse, é do PlayStation aí. Essa época a FIFA fazia essas paradas. O resto do mundo contra a América do Sul. E o joguinho foi e pegou para fazer também, é isso aí. Então tá aí a transcrição. Você vê, né? É um poeta, basicamente. O Pitão é um artesão das palavras, a clareza na mensagem. Eu fiz a transcrição aqui. E a última carta que chegou aqui foi do Lucas Matiota, que diz aqui, o som do que porra é essa? É uma narração de um jogo de futebol antigo, ou de PlayStation 1, ou de fliperama de Playland. Na narração ocorreu um gol. Me arrisco a dizer que o gol foi do Ronaldo. Então tá aí as cartas que chegaram. Nós chamamos aqui a auditoria para decidir o que, que faríamos, porque houve vários acertadores aqui. Quem não acertou... Léo Cabral, por exemplo, não acertou. O Alcir não mandou, porque não é gol no jogo da Argentina. O Pitoli também não acertou. Mas houve alguns vencedores. Tá? Então vamos só para ficar claro, porque depois vocês ficam chiando. O Hélio falou que é uma narração do jogo Winning Eleven com o gol do Ronaldo. Ok, mas faltaram duas coisas importantes aqui, Hélio. Teria que falar que era Winning Eleven 4, né? Isso era muito importante, e falar que era o gol do Ronaldo. E, obviamente, narração em japonês e tal. Mas a chave aqui era o Winning Eleven 4, porque tem vários. Que eu saiba, me contaram que tem vários Winning Eleven. E no nosso critério, algumas pessoas chegaram nesse patamar. Uma delas foi o Rubão. O Rubão falou que era o Winning Eleven 4, falou que era narração em japonês, falou que era o gol do Roberto Carlos. Paulo Kanashiro não só atingiu esses níveis, como excedeu. Né, falou da vida do John Kabira, falou que ele está lá, que são informações muito ricas e agradeço Paulo Kanashiro. Então, por enquanto, Rubão e Paulo Kanashiro estão aptos para o sorteio. Lucas Fiore também, meu, cravou com diferença. Acertou os elementares aí, que era Winning Eleven 4, o John Kabira, a jogada do Ronaldo. Deu muitas, Lucas, te agradeço, muitas informações. Não era tão relevante, eu entendi o que você quis fazer, você quis dar... um overload de informações e detalhes. Legal, acho que todo mundo fica feliz de saber, mas para nós aqui da produção, o que interessava era isso. Winning Eleven 4, Ronaldo, narração em japonês, e você está dentro do sorteio, Lucas. E o Renanzito também deu as informações primordiais aqui e também está dentro do sorteio, então o Pitão errou. O Pitão falou que era Winning Eleven 3 e falou que era gol do Roberto Carlos, não, gol do Batistuta. Então tá, deu. Pitão, você estava muito próximo ali. Você estava muito próximo, mas não vamos poder te incluir no sorteio. Então nós temos para o sorteio. Temos aqui o Rubão, o Paulo Canashiro, o Lucas Fiore e o Renan. São quatro participantes. Como é que vai funcionar? Cada um vai ter um número. Então, Rubão, você é o número 1. Paulo Canashiro é o número 2. Lucas Fiore é o número 3. E o Renan é o número 4. E o que eu vou fazer? Enquanto eu estou falando com vocês aqui, eu estou filmando a minha tela do computador, porque caso tenha alguém reclamando, né, e temos pessoas que reclamam, eu estou filmando a tela, porque eu vou fazer o sorteio. Eu descobri nas internets que tem um negócio que se chama sorteador.com.br. Então eu acessei esse site, coloquei aqui, eu quero sortear um número entre 1 e 4. Estou filmando para ficar documentado aqui. E esse site vai fazer o sorteio e vamos descobrir. Lembrando, o número 1 é o Rubão, número 2, Paulo Canashiro, número 3, Lucas Fiore, número 4, o Renanzito. E agora vamos fazer o sorteio, sortear agora, e o vencedor do Que Porra É Essa é o número 2. Número 2, quem é o número 2 mesmo? Paulo Canashiro, parabéns. Paulo Canashiro é o grande vencedor do Que Porra É Essa dessa semana. Você já sabe, multicampeão Paulo Canashiro. Esse ano tá ali brigando, vamos ver se agora vai deslanchar. É o grande vencedor, já sabe, já está habituado a vencer o prêmio mais cobiçado da podosfera mundial, que é mandar um áudio falando o que você quiser. Pode mandar, Canashiro, que a gente coloca semana que vem. Agradeço ao Dave, que mandou esse ótimo áudio. Agradeço a Rubão, agradeço a Lucas Fiore e agradeço a Renan. Paulo Canashiro é o grande vencedor. Na semana passada, infelizmente, não houve vencedor, então não tem áudio na semana passada. E vamos colocar o áudio dessa semana aqui. Então agora, aquele momento clássico. Tiro o acelerador, aumento o volume, presta atenção e depois me fala que porra é essa. E aí, hein? E aí, você sabe? Você sabe que porra é essa? Precisão na resposta, acho que é um fator importante aqui também. Então, se você sabe que porra é essa, manda a resposta para cá. Se você não sabe, manda o seu chute. Chutes criativos sempre são bem-vindos. Vai saber se você dá sorte. Se você quiser comentar e ficar no vácuo, se você quiser convidar alguém legal para vir para cá, ou mesmo se você quiser negativar esse podcast, botar uma estrelinha, fazer denúncias para o Procon, as filiais estão aqui na descrição do episódio. Vou repeti-las as que sobraram, tá? Por enquanto sobrou youtube.com/odonodaverdade. Ainda tem o Twitter, _odonodaverdade. Instagram não existe mais. E estamos, sim, nos melhores streamings do ramo. E eu vou encerrar com um belo número musical. Já comentei sobre esse conjunto que lá no podcast que eu fiz com a Lesão, lá em Austin, no Texas, a gente foi num barzinho, espetacular o show desse grupo aí, desse cara, mas que é um conjunto. Deixa eu lembrar o nome dele aqui, que eu botei, chama The Last Real Circus. E eu, porra, adoramos, só ficamos 2 horas vendo o show do cara, já comentei, não vou repetir, porque já comentei no episódio da semana passada, e é uma pena, cara, que no Spotify só tem, tipo, 3 músicas desse grupo. Eu procurei no YouTube e achei só 2 músicas também, mas no show, cara, tinha umas 20 músicas legais, todas autorais. Então eu torço para que esse grupo fique famoso um dia para divulgarem mais as músicas. Eu realmente achei muito legal e hoje eu vou colocar uma das músicas que eu conheci lá no show e vou compartilhá-la com vocês. Então um beijo para todo mundo. A gente se encontra aqui na semana que vem e vou deixar vocês com The Last Real Circus. A música se chama Not Away.
Hit her west by the age of 18. Said she couldn't stay here to stay clean, saying she's all broke, lost in the smoke. She was counting loose change from her pocket, Hope she could get a book for a locket that she held close. Memory of a ghost. Going fast, didn't know where.